Fala galera ligada nas... Alexandre, você me complica, Alexandre. Fala galera ligada na Minha Brasil, fala galera ligada na Central 3. Podcast It's Time 31 chegando aqui nos estúdios da Central 3 em São Paulo. Eu sou o Bruno Sader, estarei mais uma vez na condução dos trabalhos. E começo pedindo desculpas para vocês, ouvintes do It's Time, porque eu que cheguei atrasado hoje, por isso que o podcast está indo ao ar 9h53 dessa segunda-feira à noite, ao vivo, né, em vez das 9h30, 9h35 costumeiras. E até vamos acabar um pouquinho mais cedo hoje, porque temos horário aqui no estúdio, né? A produção vai nos ofender com jogo 5 da NBA final rolando, né, Alexandre?
Isso.
E a gente esticando a programação. Mas enfim, sem mais delongas, afinal temos pouco tempo. Boa noite, editor do MMA Brasil, colunista oficial do UFC, Alexandre Matos, tudo bem?
Boa noite, Brunão. Boa noite, Leandro e a mim. Boa noite, galera que está nos ouvindo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando em vários momentos da história do MMA Brasil. Vamos embora resgatar aqui o que ficou faltando do UFC 212. Vamos falar aqui também do UFC de Auckland, né, que aconteceu no último fim de semana. O Brunão vai me ajudar. E vamos ver se der tempo para a gente fazer uma prévia de Singapura. A trinca de eventos internacionais que o UFC fez, né, seguidamente. Rio de Janeiro, Auckland e Singapura.
Singapura, dois deles pela Ásia. A gente vai falar desses três eventos hoje.
Ficou faltando... Um pela Ásia, né? Nova Zelândia e Oceania.
É, que eu já pensei no Oriente, né? Daqueles lados do mundo,
né? Do lado de lá de Greenwich, isso, né?
Foi uma baita ignorância aqui geográfica, mas tava valendo essa hora da noite atrasado. Trabalhei que nem um cachorro hoje, é melhor assistir o Alexandre Matos, tá valendo, né?
Tá valendo.
Então, vamos repassar esses temas que o Ale falou, mas antes disso, quero dar boa noite a um convidado. Hoje, graças a Deus, não temos Diego Tintin no ar, né? Isso já é um puta benefício. Eu vi que teve invasão de vestiário do Bangu, né? Ele deve estar preso numa hora dessa, detido.
Aliás, lá, sabadão estaremos lá, eu e Matias Pinto, você também está convidado. Português e Bangu, jogo de volta.
Aqui em São Paulo.
Aqui no Carindé, só que a gente, cara, a gente vai estar no lado do
Bangu. Do Bangu, né? Óbvio. Se eu estiver em São Paulo, irei. Com outros caras já combinaram, que pilantras. Bem, mas para substituir o Diego Tintin, que não faz falta, temos aqui um convidado, mais um colaborador do MMA Brasil, você que colabora para ajudar a manter o site, vai lá em mmabrasil.com.br, vê aquele banner laranja bonito lá em cima e conhece nosso projeto de colaboradores, participa do grupo de WhatsApp, ganha presentes nossos e ainda pode participar do programa. A gente vai chamando um por um, os colaboradores vão marcando presença aqui, e quem nos acompanha hoje é um colaborador de longa data, um ouvinte do programa, leitor do site, Marco Antônio Moraes Martins, diretamente de Santa Catarina. Qual que é o nome da cidade dele, Alê?
Braço do Norte.
Baita nome de cidade, Braço do Norte.
Quem nasce Braço do Norte é o quê, Marcão?
É o quê, Marcão? É moto, pelo jeito. seu Marco, você nos escuta?
Opa, fala Sader, fala Alexandre, fala Leandro Amin. Cara, tá falhando um pouco aqui, a conexão não tá muito boa, mas agora acho que vai ficar melhor.
Ou você tá dentro de uma caixa ou você tá no banheiro, um dos dois, né? Porque tá meio eco aí.
Tá num túnel, né? Mais ou menos.
Num túnel,
num aquário. A gente te ouve bem, só tá um eco com som de moto no fundo, mas acho que a gente vai ajustando ao longo do programa. Seja bem-vindo, Marco. Vamos falar do UFC 212 e você que esteve no UFC 212, né, Marco?
Sim, Sader. Estive lá sim acompanhando. Foi um evento bem legal que acho que a gente vai conseguir debater mais alguma coisa sobre o que aconteceu. E vamos lá. Na verdade, primeiramente, até queria agradecer a oportunidade que o Alexandre está me dando aí, vocês aí do site. Agradecer pelo trabalho que vocês fazem, pelo conteúdo que vocês geram para nós aí. E vamos em frente, vamos ver o que a gente tem para acrescentar e colaborar e aprender com vocês também.
Pô, muito obrigado. Direciono todas essas palavras para Alexandre Matos. Eu não sei de nada, estou apenas aqui fazendo a locução e fico muito feliz com esse retorno aí para o site. Muito obrigado, Marco. A gente sabe que você é um cara que acompanha a gente faz tempo e aí participa pra caramba das discussões no grupo de colaboradores, no site, na caixinha de comentários. E a gente fica muito feliz. São leitores que nem você que fazem o site continuar existindo depois de tanto tempo. Ale, antes de entrar nos UFCs aí propriamente ditos, Eu queria que você tratasse um pouco com a gente aqui de um assunto que rolou no site. Eu queria que você desse uma palhinha, na verdade, rapidamente, em dois minutinhos, que você fez uma matéria muito legal com o grande Pedro Carneiro essa semana, que é Descomplicando a Luta, os estilos de boxe também aplicados ao MMA. Ale, fala o que foi essa matéria que está lá no site, para quem não leu ainda, que traz um pouco o que são os estilos de boxear e como é que eles são aplicados no MMA. É bem interessante a matéria, é bem ilustrativa, traz rapidamente quais são os estilos de boxe e trazidos para o MMA. Explica rapidinho para o pessoal que não leu e pode se interessar por essa matéria, o que eles vão encontrar lá.
A gente fala muito, né, quando a gente vai explicar, principalmente em prévias e comentários de análise de luta, quando a gente fala do cara que é o brawler, do cara que é o swarmer, do cara que é o infighter, o cara que é o outboxer, o cara que é contragolpeador, o boxer puncher. Então as pessoas sempre perguntam o que é isso, né? Qual é a diferença do cara? Ah, o brawler é o cara que é o meio brigão, mas por que ele é chamado assim? Qual o estilo de luta que ele implementa isso?
Fora que tem muito cara que acha que é tudo igual ao boxe, é só entrar e dar soco, isso, basicamente isso.
É só entrar e dar soco,
se proteger e dar soco, não
isso,
é bem
isso. Isso, exatamente. E essa matéria deixa bem claro que não é exatamente isso, né? Então o que a gente fez? A gente explicou o que são cada uma dessas características. São três estilos básicos e dois estilos derivados dos três estilos básicos. Eu já acho que um dos derivados já é um, seria um quarto estilo, inclusive, o boxer puncher. A gente fala, quem olhar atentamente vai ver que tem lutador que se encaixa mais de um, em mais de um estilo, porque ou é o cara que conseguiu evoluir, né, durante a carreira, e não é assim evoluir, não é que um estilo seja melhor que o outro, mas é porque o cara se adaptou aos momentos distintos da sua carreira. E também a parte que eu achei mais legal da matéria é o pedra, papel, tesoura que a gente faz no final.
Sim.
Né?
Que qual é o estilo encaixa com
o que acontece quando um estilo enfrenta o outro normalmente, né? Obviamente isso não tem regra. Inclusive a gente bota um dos maiores quebra-regras de todos, que é Evander Holyfield e Mike Tyson. Né? Era um estilo que o estilo do Mike Tyson era muito bom pra ele, e ele perdeu do Holyfield, que teve uma atuação magistral naquele combate. E a gente não fica só no boxe, né? A gente fica no MMA também, a gente bota
traz exemplos de quem aplica tanto no boxe como no MMA.
Tanto, né? Quanto no MMA, pra galera poder ficar ligada no que acontece.
Identificar também, né, Lê? Poder falar, esse é esse mesmo, esse é aquele. Então,
exatamente.
Recomendo a leitura completa da matéria no site. Não tá mais nos destaques ali, porque tem as matérias do fim de semana, mas você desce um pouquinho no site, tá ali embaixo já as matérias. Um abração pro Pedro Augusto, diretamente de Goiás, ouvindo a gente. Eu estava pensando que não ia ter podcast esta noite. Teve, Pedro, é que eu fiquei preso no escritório de onde eu labuto, infelizmente não vivo do MMA Brasil, né? Aliás, puro prazer aqui, né, Ale, como todos da equipe. E aí, infelizmente, não consegui chegar a tempo, mas estamos aqui ao vivo, isso que importa. Leonardo Paes está chegando do bar agora, Bruno. Não, não estou. Leonardo, que esteve comigo no bar sexta-feira, que Alexandre Matos cabulou o shopping na sexta-feira, e Leonardo Paz já elogiando o Leandro e a mim de camisa de manga curta, né? Afinal, aqui em São Paulo faz apenas 13 graus essa noite, e o ar-condicionado ligado, né? Tá mais frio do que tá lá fora. É uma vergonha a temperatura desse insalubre estúdio. Alô, Felipe Weber, aleluia, com uma internet boa, agora vou poder ver ao vivo. Boa noite a vocês também, Brasil Central 3. Boa noite, Felipe, deixe seus comentários. Alô, Ricardo Sedano Saraiva. Sader tentou dar um migué para ver a NBA, mas Alexandre não deixou. Olha, não tentei, mas seria justificadíssimo, né, Alexandre?
Exatamente.
E o Diego Coleman, manda um abraço para o grupo Loucos por UFC. Um abraço para todos vocês do grupo Loucos por UFC. Deve ser de WhatsApp, né? Ou Facebook, imagino que de WhatsApp. Um abraço para todos. É de UFC que a gente vai falar, Leandro Amin. Roda a trilha.
Você quer matar do coração?
Pô, nós, né, gente? Também tomei um sujo da porra.
Porrada na mesa.
É, pô, papai, sorte é que você tá do lado dele, que se tivesse eu tinha devolvido um pedaço na boca dele.
Tá louco. Será que saiu na gravação esse tapa que eu dei na mesa? Ah, 10 da noite, né? Eu tava em reunião desde as 9 da manhã, saí agora, vim pro estúdio, tem que acordar aqui. Eu jantei, sabe o que eu jantei, Leandro, a mim? Pão de queijo e croissant gelado da sala de reunião, que botaram na sala de reunião 1 da tarde e foi ficando ali durante a tarde. Dá umas 6, começa a dar uma fome. Aí você pega o croissant gelado, o pão de queijo gelado e tenta mascar aquele pão de queijo que parece argamassa. É basicamente isso que eu me alimentei hoje, né? Pra ficar saudável.
Isso é o que não contam na faculdade.
Não contam, é todo o glamour dos advogados, exatamente. Como o Alexandre bem adiantou, o UFC hoje tem três temas. O primeiro, o UFC 212, rolou no Rio de Janeiro. Tanto o Alexandre Matos, que está aqui, esteve presente trabalhando, como o Marco Antônio, que está com a gente, nosso colaborador, via áudio. Ele acompanhou em loco o evento, né? Teve o desprazer da companhia de Diego Tintin e outros, mas ele conseguiu acompanhar o evento. E a gente vai comentar o card preliminar, que a gente não comentou semana passada.
Isso.
Principalmente a estreia do ex-campeão do WSOF, Marlon Moraes, estreia muito aguardado no UFC, que estreou contra o Rafael Assunção. Ale, faz um resuminho para quem não viu a luta. Às vezes eu sei que o pessoal às vezes passou uma semana já esquece tudo, mas basicamente o Rafael Assunção... Aliás, está constando que o Rafael Assunção derrotou o Marlon Moraes.
Isso, o Rafael Assunção ganhou.
Por lesão, né? Dividida,
na,
isso.
Na pontuação oficial do juiz.
Isso não, que eu ia falar, mas a gente não deu. Isso. Agora sim, vamos falar... Eu quero que você repasse só rapidinho como é que foi a luta, quem usou qual estratégia. Mas assim, por mais que eu entenda que tenha, já vou adiantar, divergência no julgamento, eu acho que não foi uma atuação muito generosa de nenhum dos dois lutadores, brilhou muito no octógono. Enfim, Ale, o que você achou da estreia do Marlon e o que você achou da estratégia dos dois lutadores?
Eu acho que você tocou numa frase assim, muito bacana em relação a nenhum dos dois ter tido uma atuação, seja lá como for, para encher os olhos, por causa do Rafael, cara. O Rafael, ele é um lutador que ele evoluiu tecnicamente monstruosamente, né? Ele se tornou hoje, ele é o quarto lutador de uma categoria cuja trinca é fortíssima, né? A trinca líder, o Cody Garbrandt, o Dominic Cruz e o TJ Dillashaw. E ele vendeu muito caro a luta pro TJ Dillashaw no UFC 200, né? No ano passado. Então só que ele tem um problema, cara. O Rafael, ele tem um problema que ele... Eu não sei se ele fica baseado no... Assim, o TJ Dillashaw levou ele num nível muito alto, ele foi num nível muito alto. O Aljamain Sterling não levou ele num nível muito alto, a atuação dele foi bem menor. O Marlon Moraes, que também não teve uma atuação como ele tinha no WSOF, até porque Cody Bollinger, Josh Hill e não sei o que lá, não é Rafael Assunção.
Não exigiam muito,
né? Então, beleza, né? Óbvio, Sheamus Moraes, etc. Não são Rafael Assunção. Não é o UFC, né? Não só o fato do Rafael Assunção, mas o palco de você estar no UFC, na frente do público. Ele é de Nova Friburgo, devia ter muita gente no ginásio na hora, né? Que é a região serrana do Rio.
Que é isso que
né? Então ele tava nervoso, né? O Marlon tava nervoso. Ele não teve a mesma atuação. Mas o Rafael também não teve uma atuação. Por exemplo, eu não sei o que teria acontecido se o Rafael tivesse tido uma atuação do nível do UFC 200 contra o Marlon, na atuação que o Marlon teve mais baixa. Né? Então eu tenho a impressão que o Rafael é um cara que ele meio que vai até onde a competição trava ele. E isso é um problema sério para ele, entendeu? Porque é um cara muito talentoso, é um cara que fica muito tempo sem lutar e que poderia ter tido chances antes. De repente essa luta contra o TJ Dillashaw no UFC 200 nem teria acontecido, ele já podia ter disputado uma luta pro cinturão. Se ele não tivesse essa característica, que ele não tem atuações de encher os olhos nem sempre, entendeu? E ele tem talento para isso.
A luta foi muito de pé, né? Muito de pé, eu sou muito uma linguagem meio chula aqui, mas foi desenvolvida muito na trocação, né, Alexandre?
Basicamente só, né?
Na trocação, não teve... poucos momentos ali de grappling, de pressãozinha, isso. De mesmo de clinch.
Eu acho,
luta
inclusive,
toda na trocação, que eu achei que favoreceria muito ao Marlon a princípio.
Sim.
Mas ele não conseguiu imprimir volume de golpes em nenhum momento, né, Ale? Ele não conseguiu sequência. Ele encaixava um golpe e outro, mas sem sequências, né?
Perfeito. Só no terceiro. E eu acho que ele não chutou, que pra mim o lance da luta pra ele era o chute baixo. Eu acho que ele tem o melhor jogo de chute baixo da categoria peso galo. Eu, ainda mais agora voltando o Renan Barão pra divisão, eu acho que ele é melhor do que o Renan Barão nessa característica. E ele não usou muito, talvez por medo de ser derrubado. Porque o Rafael virou um contra-golpeador muito talentoso, muito preciso, lutando em pé, mas o forte do Rafael é queda e jogo de chão, né? O jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu e tal. E eu acho que o Marlon evitou um pouco de chutar e ele acabou ficando previsível. Né? Quando ele faz isso, ele diminui o arsenal dele e ele fica um pouco mais previsível.
Na sua leitura, vitória no primeiro round pro Rafael,
no segundo e terceiro, pro Marlon. Exatamente, eu tô vendo aqui o MMA Decisions. Voto pro Rafael e
empate, lá,
um,
empate.
2, 3, 4, 5, 6, 7,
empate.
15 pro Marlon Moraes.
Sem empate.
Então não tem empate, nenhum empate. Tem 2, 30, 27 pro Marlon.
Exagero.
13,
mas cabe, não é.
Mas eu acho meio chato. 13, 29, 28 pro Marlon e 1, 29, 28 pro Assunção. Né? Então, eu não concordei com o resultado. Não acho, não me machuca, não é absurdo. Já vi piores, mas foi ruim.
Marco Antônio, me escuta?
Estou.
Alô, Marcão. Oi, agora sim, tô te escutando. Me diz uma coisa, cara. Primeiramente, onde você estava na arena?
Cara, eu tava no último setor ali, na última fileira de cadeira. Estava próximo ali ao Tintinha, ao Moreiro, o Ranilson, o pessoal do site que foi. Mas, cara, até falando sobre essa luta, era uma luta que eu tinha muita expectativa, né? O Rafael Assunção é um cara, como o Alexandre falou, é um cara que tem um jogo muito justo, ele evoluiu muito, muito de uns tempos pra cá. E o Marlon Moraes, cara, todo mundo já falava-se que ele era o melhor peso galo fora do UFC, e de fato eu tenho muita expectativa em cima dele. Foi uma luta muito técnica, muito parelha. Concordo com o Alexandre, eu também não concordei com os juízes. Pra mim, o segundo e terceiro round foram do Marlon.
Eu ia te perguntar isso, inclusive. Qual que era a sua impressão? Porque a do Alexandre foi grudado no octógono, né? E a sua foi lá em cima. Então, se você lá de cima também teve essa impressão que o Marlon ganhou a luta.
Não, sim. Pra mim, assim, o segundo round foi muito apertado, né? Sim. Acho que pra quem desse não teve muita margem assim pra reclamação. Só porque eu achei que da metade do segundo round pra frente, o Marlon ele foi um pouco mais. Ele colocou um pouco mais de pressão e levou o round. O terceiro foi um round assim, meio o mais fácil de marcar. Né? O Marlon conseguiu soltar mais o jogo dele, então. Pra mim, 29, 28, Marlon. Só não dá de concordar com o juizão que deu 30-27 pro Rafael.
Rafael. Né? Nossa.
Eu não sei que luta que ele viu, né? Mas, nível técnico muito parelho. Tá? Acho que estamos falando aí de dois dos quase top 5, 6 da categoria, então o nível é muito parecido.
Mas dá pra dizer que decepcionou pra você, o Marco? Você esperava mais do Marlon assim, não que ele seja um grande nome conhecido, mas para nós que acompanhamos semanalmente o esporte, ele é um cara que chegou com moral, né?
Não, sim. Eu esperava um pouco mais dele, tanto é que eu até, no nosso grupo ali que a gente tem de apostas ali, enfim, eu apostei no Marlon. Só que tem aquela situação de estreia no evento, todo mundo sente um pouquinho. O primeiro round que o Rafael ganhou, dava de ver que ele estava bem receoso. Enfim, eu tava lá no hotel com eles. E eu mais cedo eu até vi o Frank Edgar e o Marlon fazendo uma sombra e treinando lá um pouquinho, enfim. E o Marlon estava treinando muito, sabe, muito jogo de grade. Eu fiquei assistindo eles durante acho que uns 20 minutos e só jogo de grade, só entrada de queda. Eu até achei que o Marlon ia tentar surpreender, sabe? Só porque no decorrer da luta ele entrou meio travado e, enfim, não conseguiu se soltar totalmente. Mas eu acredito que ele tem muito a evoluir nessa categoria ainda.
Alexandre Matos, o que faltou para o Marlon? Primeiramente, deixar um abraço aqui para o Jonatas Maciel da Silva, que foi quem manda. Vou ter que assistir NBA, mas boa transmissão. Escuta o podcast depois, isso é a vantagem, né? O podcast você pode escutar depois. Ou você pode deixar no mudo o NBA e escutar a gente ao vivo também. O Sedano já mandei um abraço. O Arthur Malaspina é outro que não consegue ouvir ao vivo, mas pode deixar um abraço. Um abraço para o professor Arthur Malaspina. Grande apoia, mais um que apoia as reformas trabalhistas e da Previdência, né, Alexandre?
Isso.
Ele vai socar o celular e o fone quando ouvir isso. E um abraço pro José Augusto Araújo assistindo e vendo NBA e pro José Francisco Gonçalves Filho. Tô acompanhando aqui da Argentina. Um saludo aí pro José Francisco Gonçalves Filho. Pelo nome acho que é brasileiro, né? Isso. Mas manda um abraço pra ele aqui. E alô, Felipe Biancardi Justo, Rafael Oreiro, João Gabriel Gelli. Tô mencionando muito o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo e falando um pouco de luta, Alexandre. O que faltou pro nosso querido Marlon Moraes? Eu senti que faltou volume de golpe, eu senti que faltou... É que é fácil falar também, né? Quando o Rafael Assunção é um grande contra-golpeador e tudo mais. Mas eu acho que é uma vitória que se ele chega e passa pelo Rafael, ele vai ficar com muita moral.
Nossa
na categoria.
Senhora, ele já cai do Rafael para um Tário Eliminator.
Isso. Tá? Só que assim, com a atuação que ele teve, eu não sei... É que se ganhar, ganhar é ganhar, né? Então ele já ia sair com essa moral. mas ele também não perdeu lutando bem. Sim. Então, primeiro, o que você acha que o Marlon podia ter feito diferente? E segundo, até com, acompanhando aqui a opinião, a pergunta do Pedro Augusto, para onde que você acha que vai o Marlon dentro da categoria? Vai pegar um top 15, mais lá para o finalzinho do 15? O que, que vai ser do nosso querido ex-campeão do WSOF?
É, o que, que acontece? Eu acho que a principal coisa que faltou para ele foi controlar o Octagon Jitters, né? O nervosismo de estrear no octógono, para mim, foi o principal que,
sentiu.
Que faltou a ele. Sentiu a estreia. Tecnicamente, ele permitiu ao Rafael ser o agressor da luta e ele saiu do ambiente dele. Ele saiu do métier dele, né? Do jeito que ele costuma conduzir a luta, do jeito que ele costuma, quando dizem no futebol, ele propõe o jogo, né? Ele que costuma propor
Leandro,
a luta.
Leandro Amin adora falar
que propõe o jogo. Eu odeio essa expressão também, inclusive. Falei quase olhando pro Yamin isso. Então, e aí quando ele deixa o Rafael fazer isso, ele passa o controle das ações pro Rafael. O Rafael é um cara que não aperta se ele não for apertado, deu no que deu. Então, eu acho que foi ótimo pro UFC ver que, mesmo com o Octagon Jitters, ele não teve uma atuação péssima, né? Eu acho que, e ele é novo, ele é um garoto novo, ele ainda tem tempo para andar, para evoluir, para crescer. Eu acho sim que devem dar agora um 10º pro 15º para ele. Eu acho que ele deve vencer sem muito problema e aí volta para pegar um top 10 e pegar depois de novo alguém que tiver bem na boca ali do quarteto aí da categoria. Eu espero que ele se mantenha no top 5 e de repente uma disputa boa com o Barão aí, que tá voltando também para a categoria, né? Vai lutar com o Jermaine Sterling agora.
E o Rafael, Alexandre, o Rafael, ele não deixa esquecerem dele, né? Todo mundo tenta esquecer o Rafael, ignorar a existência dele.
Ele vai lá
e pega. Ele vai lá e pega ganhando uma luta importante.
É, exatamente. Só que pra mim o Rafael chegou no teto dele, cara. O Rafael ganhou de quem
não
tá...
Não é um teto baixo, né?
Não é um teto elevadíssimo, né? Mas eu acho que ele não chega no nível dos três primeiros, entendeu? Eu acho que ele não ganha do Gerber, do Dominic Cruz.
Falta movimentação, na minha opinião, pra ele. Falta velocidade, explosão.
Falta velocidade, falta. Falta um pouco maior de versatilidade de embolar tudo. Porque os três da frente, menos um pouco o Gerber, até porque não precisou ainda, né? Até pra ganhar do gênio do Dominic Cruz, ele não precisou usar tanta variação de jogo. Mas o TJ e o Dominic Cruz são dois caras muito versáteis, muito. Que entregam jogos muito, muito variados, né? Então, eu acho que o Rafael chegou no limite dele. Mas, cara, pra quem viu o Rafael no WSC, pra quem viu o Rafael migrar do WSC pro UFC, pra quem viu o Rafael lutando como peso-pena, o que ele fez já é maiúsculo, entendeu? Ele já pode se aposentar dizendo, eu tive uma carreira do cacete, mesmo você nunca ter ganho o cinturão, porque ele já teve uma carreira do cacete.
Né? Não são só os campeões.
Só,
né,
os campeões que merecem ser lembrados.
Aplausos, com certeza. Bem, Alexandre, eu quero falar ainda de mais algumas lutas desse UFC 212, que acho que merecem um pequeno destaque. Uma delas foi o Antônio Carlos Júnior, né? O vulgo cara de sapato, né?
Para a alegria de Leandro Amin. Leandro
Amin, né? Um dos apelidos mais maravilhosos do MMA, o Shoeface, que ganhou do Eric Spisley. Spicely mesmo, de temperado, bacana, baita nome. Finalizaçãozinha básica, que é o carro-chefe dele, o jiu-jitsu. Ele é um campeão mundial de jiu-jitsu, conseguiu matar Leão no segundo round. Pra você, Alexandre, assim, que ele tá precisando voltar às vitórias, era óbvio que ele tinha ganhado essa luta, ele tinha. Mas o que isso representa pro Carlos de Sapato e mais, gostou da atuação dele?
Ele teve uma... o primeiro round foi chatíssimo. Meu primeiro round foi 50-50 de MMA, dá vontade de levantar, dar um tapa na cara de cada um, pra, pô, você chama de sacanagem.
Terceira vitória seguida dele, desculpa.
Terceira vitória seguida dele, porque ele tinha perdido pro Daniel Kelly, né, e teve aquele no conto com Kevin Casey.
Kevin Casey,
né, que foi seguido, né, um do outro.
Isso.
Então, ele tava precisando dar uma melhorada. Ele ganhou do Marvin Vettori, né, depois
disso.
E do Eric Spice. E aí, o Eric Spice, ele é um cara de jiu-jitsu, né, o cara do TUF 23,
puta mamata, dá um cara de jiu-jitsu pro cara de sapato, né? Os caras são bonzinhos com ele.
E aí, não só dão um cara de jiu-jitsu pro cara de sapato, como dão um cara de jiu-jitsu que não vai fazer outra coisa, que vai encarar o cara de sapato no jiu-jitsu. E no primeiro round ele conseguiu meio que dar uma anulada no cara de sapato. No segundo round ele tomou um vareio, assim, daqueles constrangedores. Era parada que tava encaminhando um 10-7, um 10-8 com um cara de 10-7 feio, entendeu? Porque foi muito bote, foi muito vai, foi muita passagem, foi muito tudo que o Eric Spice ele tomou, até o cara de sapato pegar as costas aí, amigo, acha lá a vista.
Mais constrangedor do que o ar-condicionado ligado no frio num dia de 13 graus em São Paulo na minha cabeça.
Do maluco de camiseta do
Vasco. Exatamente, mais constrangedor que isso. Marco, já que o Alexandre não respondeu, Pra você, me diz uma coisa, o nosso cara de sapato decepciona na carreira dele do UFC ou essa terceira vitória seguida já representa aí um avanço que merece ser notado, tá evoluindo? O que você pensa do cara de sapato? Que parece que vai, não vai, agora parece que tá indo de novo.
Não, o sapato tá com uma carreira muito... ele tá muito no início da carreira dele no MMA. Ele já tem um certo nome no Brasil, é um cara bem conhecido, porque participou do TUF, foi campeão da edição do TUF que teve aqui no Brasil, mas ele é um cara muito novo. Ele é um cara que...
27 anos?
Há pouco tempo atrás ele estava lutando no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, tá entendendo? Então ele é um cara que tem bastante a evoluir. Ele cedo, ele percebeu que ele tinha que sair do Brasil, tinha que ir para uma academia grande, tinha que buscar evolução, que não tinha como ficar focado só no jiu-jitsu, igual a grande maioria dos brasileiros pensam que acha que consegue se virar só com jiu-jitsu. Ele está treinando numa academia de ponta, está lá na TT. Então, assim, eu tenho bastante esperança nele. Eu acredito que ele pode ser um dos futuros, aí, uma promessa do MMA nacional, de lutadores brasileiros. Essa vitória para ele vai dar um pouquinho mais de moral, só que também não podemos empolgar, né? Ele ganhou de um cara que só tinha a oferecer para ele jiu-jitsu, e ele é campeão mundial na faixa marrom, então é um jogo que casava totalmente para ele. Enfim, no final até acho que ele pediu muito mais do que ele pode engolir, mas vamos lá, ele está fazendo dele, tá mais que correto.
Alexandre, diferentemente do Alves contra o Kevin Casey, que foi um no contest ridículo por dedo no olho, a gente esperava dele... que contra o Kevin Casey você esperava um passeio do cara de sapato, até pelo casamento de estilos também. Como o Marco colocou, dessa vez ele pelo menos correspondeu ao passeio esperado, né?
Exatamente, correspondeu. E engraçado que ele falou que pediu o vencedor Derek Brunson e Dan Kelly, né? Na verdade ele pediu o Dan Kelly numa entrevista que a gente fez lá nos bastidores, acho que foi com o Biel, inclusive. E aí ele vai, que essa luta seria a revanche. Aí ele olha assim, tipo, revanche, tipo, só faltou aquele remote com de botar a mãozinha no queixo assim. É verdade, era uma revanche, que ele já foi a derrota dele, né? Que ele foi nocauteado pelo Dan Kelly. Mas eu acho que ele tá no que se espera dele mesmo, tá? Vai perder uma luta aqui, vai ganhar outra luta ali, vai melhorar agora, como o Marco falou, vai evoluir treinando na América Top Team, né? Já está evoluindo, né? Já é um
até pela companhia melhor que ele tem, né? Não só dos técnicos,
não só
ali
dos
do
técnicos,
Co,
mas de exatamente. Mas de parceiros de treino de primeira linha, né? Tem campeão do UFC ali com ele, inclusive.
O Libório também, né?
Tem o Libório, isso, exatamente. Então tem material humano bastante para evoluir. E é o que eu espero dele.
Alexandre, uma última luta que eu quero fazer menção nesse card do UFC 212 foi a do Johnny Eduardo, brasileiro veterano da categoria dos Galos, perdeu para o Matthew Lopes. Agora eu queria que você explicasse como é que foi essa finalização aí com cerca de 3 minutos do round 1 da luta. Teve polêmica, Alexandre?
Então, o Maia Masaki parece que ficou esperando cessar os batimentos cardíacos do Johnny Eduardo para parar, porque não é possível. Entendeu? Ali, teve alguém que contou, que eu não me lembro, foi pelo menos 27 golpes sem resposta do Johnny Eduardo no ground and pound do Matt Lopes.
Era o Mário?
Era o Mário Yamazaki, o árbitro. Então, bizarro, sabe? Bizarro. Eu achei a luta, era um matchup ruim, né? O Matt Lopes é um cara muito talentoso, um moleque que tem futuro, que as pessoas não enxergam ainda. Então, eu lembro que eu tuitei na hora.
Ele tem 30 anos já, Lê.
Mas ele é novo no UFC, que eu digo. Sim. Né? Ele chegou agora no UFC. Então, o Johnny Dodd tem 37, né?
Ele chegou no meio do ano passado, perdeu do Rani Aya, agora ganhou do Mitch Gannon
e
do
perdeu, Johnny Dodd. E perdeu do Rani lutando bem.
Lutando, né? Bem deu no mole, final, Katagatami.
Isso, e deu mole no final. Ele tava lutando bem, tava bem na luta. E eu achei o matchup meio ruim, assim, pro Johnny Dodd. Johnny Dodd, 37 anos nessa categoria, já é uma idade que começa a pesar, né?
Fora que ele tem muita luta nas costas também, né? 28-11 agora, o cartel dele.
Exatamente. Então começa a sentir o peso dessas coisas. O Matt Lopes estava muito mais fresco, muito mais inteiro do que ele, e conseguiu um nocaute que era relativamente esperado e não fosse a barbeiragem do Mario Yamazaki, para ficar registrado no que aconteceu, né?
Marco, para acabar o UFC 212, eu queria só registrar um pouco aí, se desse seu pitaco, se você gostou da organização do evento, da estrutura. Foi a sua primeira vez no UFC? Não foi, eu sei que não foi, né? Mas comparado com o evento em São Paulo que você veio, por exemplo, o que você achou aí do evento que aconteceu no Rio de Janeiro?
termos de estrutura, o evento estava sensacional. Eu já tive alguns outros eventos do UFC, em São Paulo, Brasília, Fortaleza, Curitiba, enfim. Aquela Arena do Rio é sensacional, tá? Não sei se o povo de lá, porque já está acostumado a organizar eventos grandes, eles tiveram Olimpíadas agora há pouco tempo, enfim, vive tendo evento de grande porte no Rio, mas estava excelente a organização, desde a entrada, a saída, serviço, tudo funcionando muito bem. Posso dizer que acho que foi o... Que acho não, tenho certeza que foi o melhor evento que eu fui em termos de organização. A arena, a visibilidade é excelente, independente de onde esteja. Eu já estive naquela arena ficando em local diferente, um pouco mais abaixo, tá? Mas ela conforta muito bem. Tá. E o serviço está muito bom, excelente, excelente. Rio de Janeiro, pay-per-view não adianta. Sair do Rio de Janeiro é complicado, sabe?
Comparando com São Paulo, a gente já não vai voltar nesse tema, né? A gente já discorreu bastante aqui no podcast, mas...
Aliás, 28 de outubro de 2017, tá reservado, último sábado de outubro, tá reservado o Ibirapuera de novo.
Graças a Deus, torcemos por Glover e Shogun na expectativa.
E Anderson Vitor.
Só isso que você quer, né? Quer mais nada, não. Estou escalado, espero pelo menos, né? Sim, independente se eu aguentei Minotauro e Bader 2 ano passado, acho justo que eu esteja escalado. Senhores, tá lá na plaquinha aqui. O tempo, vamos correr aqui, que eu esqueci que eu prometi entregar 10h40 com horário normal pro Leandro e a mim, não fazer a duração completa antes que me mate. Então a gente tem 20 minutos ainda, vamos falar rapidinho. Primeiramente do UFC do fim de semana. Eu vou resumir aqui para quem não viu, muita gente não viu, porque foi um evento. Como o Diego Tintin, esse monstro sagrado dos podcasts, gosta de caracterizar, foi um evento cachorro, né, Alexandre? Porque lutas horrorosas...
Não, quem fala cachorro sou eu, ele fala baranga.
Ah, é baranga, é só cara. Então desculpa, eu te citei sem registrar os créditos devidos. Ale, foi um evento cachorro daqueles muito cachorros, isto porque foi a Nova Zelândia que não é um problema e eles colocaram no horário para americano.
Isso.
Então, na Nova Zelândia...
Ou seja, um abraço para os neozelandeses,
né? Acho que eles fizeram lá o evento 7, 8 da manhã na Nova Zelândia.
Para vagabundo acordar 7, 8 da manhã para ver, cara, o que foi que...
Aliás, o card preliminar deve ter começado 8 da noite, deve ter começado umas... 5, 6 da manhã lá em Nova, Nova Zelândia.
Pra ver
mais de 24 horas.
É, pra ver J.J. Aldridge contra uma estreante.
Meu,
né,
Deus.
Cara?
Então, assim, olha.
É muita vontade, bicho.
Eu não vou perder muito tempo nesse card, porque não merece nossa atenção. Eu queria. O Cutelaba ganhou do Frankenstein, né, Alexandre?
No card principal, cara. E o Cutelaba contra Henrique Frankenstein no card principal? Você já viu o nível do evento.
E com todo o respeito aos atletas, o Cutelaba ganhou com um nocaute rapidíssimo, 22 segundos, então. Não tem nem muito o que a gente analisar. O Dan Hooker, né, com o nome maravilhoso, ganhou do Ross Pearson, que já vai demonstrando cada vez mais que está fazendo hora extra no mundo MMA, né, que é para completar a card na Europa e somente isso.
É isso, exatamente. E o Dan Hooker fazendo o contrário, né? O Dan Hooker já começa a ver, quando ninguém espera dele, ele sai com um nocaute sensacional. Então ele meteu um joelhaço agora no Ross Pearson, ele tinha metido uma bica no escutador de bolero do Hatsuyoki, entendeu? Isso aí, pra quem? E a mim deve ter lembrado disso de Silvio Luiz narrando. Silvio Luiz falava isso.
O Derek Bronson ganhou do Dan Kelly, como já citado pelo Alexandre, né? E já pegou o desafio, né? Já tá meio casado com o cara de sapato. Os dois provocando também no cartão rápido, foi um card principal de lutas rápidas. E a única.
Ainda bem, né? Pelo menos.
E tirando a primeira luta do principal, tivemos uma luta, a luta principal que não durou um round só, demorou 4 rounds. Olha, Alexandre, se eu te contasse que Mark Hunt e Derek Lewis ia demorar maravilhosos 4 rounds, a gente já ia ficar preocupado, né? Então...
E Bruno, eu tenho aqui as estatísticas que o Mark Hunt acertou 59 socos e o Derek Lewis 52. Cara, isso dá uma média de um pouco mais de 10 por round. Um round tem 5 minutos. Dois socos por minuto, bicho.
Eu vou explicar algumas coisas sobre a luta. Pra quem não viu, eu vou resumir rapidamente. Como a gente sabe, o nosso queridíssimo Mark Hunt já é um veteranaço, né? Dele a gente não pode cobrar tanto, porque ela tem 42 anos, 43
anos. 43 e com queixo já não tão...
E ele, glorioso, só né? que ele foi o perseguidor do Derek Lewis durante a luta inteira, Alexandre. Ele ficou a luta inteira tentando cortar a distância naqueles passos em diagonal à la marcante. Chegava perto de uma sequenciazinha de 1-2, tentava caçar aquele soco do nocaute, um cruzadão de nocaute, não achava. E o cara com 43 anos, tudo velho de guerra, não tem mais corda pra mais que isso, né?
Exatamente.
E de quem esperava mais que era o Derek Lewis?
Que tem tinha 32, cara, né? 31, sei lá.
Tô aqui, 32.
Cara, que você é neném pra peso pesado.
Meu aniversário.
Aniversário, verdade.
E, cara, 26 vitórias seguidas, ele acabou de renovar com a UFC que a gente anunciou aqui.
Isso.
Anunciando que tinha renovado por 3 dígitos, inclusive.
Isso. Você tá tristíssimo depois da atuação dele.
E a luta foi pífia da parte dele, Alexandre. Foi uma vergonha.
Cara,
ele alegou no final da luta, só pra deixar claro, que ele sentiu as costas, que ele tem uma lesão de longa data nas costas.
Isso.
Agora sim, desculpa, Alexandre, desde o começo ele tava mal e parece que ele cansou mais rápido que o Hunt, que é um cara cansado por natureza, de 43 anos, 1,76 e obeso. E, sabe, é o que eu falei, do Hunt eu não posso cobrar mais que isso, do que cortar a distância e procurar 1-2 socos fortes. Do Lewis eu tenho que cobrar mais que isso.
Perfeito.
E é inaceitável ele não apresentar 2-3. Então, o que ele esperava? Ele esperava de costas pra grade ser encurralado pelo Hunt. O Hunt dava 2-3 socos, ele tentava dar 2 swingão. A partir do terceiro round, ele começou a colocar a mão na cintura. Era pífia. E o Hunt, coitado, não tinha gás pra conseguir capitalizar. Então, esse quadro vergonhoso se estendeu até o quarto round, quando o Hunt, numa das encurraladas dele, engatou uma sequenciazinha de soco. E o árbitro, que eu não lembro quem que era, acho que ficou com vergonha alheia, interrompeu a luta com o Lewis de pé, inclusive mais que não se defendia mais, não aguentava mais ficar de pé.
Como diria João Guilherme, rezando pro mundo acabar em barranco pra ele morrer encostado. Né?
Morrer encostado, exatamente. Marco, você teve o desprazer de ver essa luta?
Pô, Sader, vi sim.
Olha a empolgação do menino.
Cara, eu vou ter que discordar contigo no que diz que a gente poderia cobrar alguma coisa do
Derek Lewis.
Eu confesso que eu não esperava que a luta fosse durar 4 rounds, né? Imagina, 2 pesos pesados, nocauteadores. Mas também não esperava um resultado diferente que não fosse a vitória do Mark Hunt. Mesmo no auge dos seus 40 e tantos anos, 43, eu acho que é a idade dele. Mas a disparidade técnica ainda é muito grande, né? O Mark Hunt é um cara kickboxer muito apurado, condecoradíssimo, campeão de K1 e enfim. E o Derek Lewis é aquilo ali mesmo, cara. Essas 6 vitórias que ele vinha, acho que nunca empolgou ninguém. Tá, ele não enfrentou ninguém.
Mas numa categoria tão sem lutador, né, Marco? 6 vitórias representam um grande avanço, né?
Ah, não, com certeza. A terra arrasada que se tornou essa categoria, que é uma pena a gente falar isso, porque a categoria que já foi a mais empolgante do MMA, uma das mais empolgantes, cheio de nome representativo, se tornou uma categoria praticamente de 4 caras. Uma categoria onde Derek Lewis é cotado para ser desafiante, tá entendendo? Cara, foi bizarra a maneira que acabou a luta, porque aqui, em qualquer outra situação, em qualquer outra luta, acho que o juiz não pararia a luta da maneira com que ele parou. Porque o Derek Lewis, ele se encurralou na grade e praticamente pediu para que parasse de bater nele.
O Marco foi muito bem, ele se encurralou, não foi? Ele encostou na grade meio para descansar e se encurralou mesmo.
Meteu aquele busanfã dele ali na grade, né?
Agora eu quero passar 2 questões para o Alexandre aqui. Primeiro, mandar um abraço pro Diego Peixoto, nosso ouvinte, diretamente de Bangu. Um abraço pro Diego Peixoto. Manda um beijo pra Bangu, um beijo pra Bangu.
Ele não deve ter ouvido o início do programa pra saber o nosso programa do fim de semana, né?
Exatamente, uma vergonha. Queria criticar Leandro e a mim no ar, porque Diego Peixoto registrou um comentário ao vivo no programa Trivela pedindo um abraço pra Bangu e Leandro e a mim solenemente ignorou a mensagem dele, então quero criticar aqui no ar Leandro e a mim, os companheiros do Trivela, por isso, por ignorar Bangu, isso não se faz. E mandar um abraço pro Hugo Henrique. Alô, Hugo Henrique, tá sempre com a gente aqui. O Hugo passa uma pergunta aqui, que é: o Hunt sabe chutar? Eu não sei se ele está sendo irônico, mas assim, Ale, eu não sei nem qual que é a idade do Hugo. Para quem não acompanhou o 2005, 2004, não conhece o histórico do Hunt. O Hunt é um cara que veio do kickboxing, na verdade, antes de vir para o MMA. E ele era um kickboxer de mão cheia, inclusive. Sim, então, sim, ele sabe chutar e muito bem.
O negócio é que eu não sei quanto que tá pesando cada perna dele, né, cara? Ele gasta muita energia pra levantar, sabe?
E ele fazia isso em 2003, 2004, 2005. Nós estamos em
2017. Ele foi campeão do K1 em 2001.
2001, ou então, 15 anos atrás, ele chutava muito bem. Assim, saber, Hugo, ele sabe. Agora, tem condição de ficar chutando? Ele deu alguns chutes, viu, Ale? Ele deu uns 3, 4 chutes na perna do Luz, que entraram muito bem, inclusive. Sim, mas assim, não tem
condição. Que é o máximo de altura que ele consegue chutar.
Isso, ele não consegue ficar chutando muito mais. Agora, Ale, eu quero só fazer um ponto. O Marco comentou que, assim, pô, a categoria dos pesados não é mais aquela coisa, não tá muito legal. Eu te conheço há muito tempo, sei que você dá a tese que a categoria dos pesados nunca foi coisa nenhuma, nunca teve muita gente boa em nenhum momento da história da categoria no MMA. Você concorda, Ale? Que em nenhum momento da história do esporte a categoria dos pesados, não que não teve grandes atletas, mas que nunca teve muitos grandes...
Uma competição de altíssimo nível acirrado,
nunca,
né?
Nunca teve, sabe, 6, 7 opções boas. Não tô nem falando 15, mas 5, 6. É. Sempre foram 2, 3 donos da categoria durante a história do esporte.
Chegou, né, a ter os melhores, né? Tudo bem. Teve o Fedor, teve o Minotauro em altíssimo nível. É, então isso meio que deu uma impressão...
Krokop tá bem na época, Krokop, não é um cara, né, completo, mas
então
na época
você era destruidor. Krokop, Fedor, Minotauro de um lado Randy e o Couture. Randy Couture do outro. Só que o Randy Couture disputando com o Tim Silva, com, pô, pelo amor de Deus, com todo respeito. É, então, porra, a categoria, cara, e ela só fez piorar, entendeu? Ela só fez piorar, e ela tem um super atleta que não luta, né? Que pelo menos se ele lutasse ainda era um baita no atrativo, né? Mas ele não consegue lutar. Então, sei lá, cara, essa categoria é lamentável. Aí o Oreiro vem comenta sobre a técnica da joelhada voadora do Lio no quarto round. Você tá de sacanagem.
Teve isso mesmo. Você sabe que... o esforço dele, o cara não conseguia nem ficar de pé, ele meio que tentou dar uma joelhada voadora. Foi patético, patético, foi vergonhoso.
Vergonhoso. E, cara, olha só, a luta dele contra o Shamil Abdurakhimov já tinha sido vergonhosa. Aí nego mete ele de novo numa luta de uma luta principal de cinco rounds. Porque eu tenho certeza, nego pensou assim, ah, essa porra vai acabar em nocaute, não é possível. Só que você sempre tem que lembrar, você tem que sempre considerar o imponderável. E numa luta dessa, numa luta do Derek Lewis, que passar de um minuto e meio de segundo round, ela vai ser horrorosa. Não tem outro jeito. Não há escolha, entendeu? Ela vai ser horrorosa porque ele é horroroso. Ele é um lutador muito ruim. Ele é um lutador tecnicamente desprovido, entendeu? Só que ele é um cavalo, numa categoria que ser cavalo ainda tem alguma serventia, principalmente contra as castas mais baixas da divisão, né? Quando ele começa a chegar de Mark Hunt pra cima, não serve pra nada. E que bom que ele chegou, porque ninguém tava louco pedindo pra ele disputar cinturão, ninguém completamente desmiolado. Falei, ainda bem, dá logo uma porra dessa, que imagina o Derek Lewis na mão do... Cara, não vou nem falar do Miotite, do Verdun, do Velasco, eu tô falando imagina na mão do Overeem, bicho. O Overeem ia ter assassinado esse cidadão. Assassinado, com requinte de crueldade. Ia ter feito a cara dele de purê no Tai Clinch.
Pra quem não viu a luta, eu vou simular na câmera, até pro palestrante também ver qual que era a pose do Derek Lewis durante a luta mesmo. Então ele ficava mais ou menos assim, ó. Por causa alegou ser as costas dele, eu acho que era cansaço mesmo. Então ele ficava mais ou menos assim, ó.
Não, e no meio da luta, né? Não é que tava no intervalo.
Ele gostava, aí ele ficava olhando pro assim, ó.
Sem condição.
Lamentável quando o Beto Magno manda aqui. Oh, alô, Beto Magno, boa noite primeiramente. Deve estar feliz da vida assim o Tintin no programa hoje. Olha esse Alexandre desrespeitando o Tim Silva, herege.
Tim Silva, aquele dia, né?
Tim Silva. O herege, né?
Herege.
Te xingando o Alexandre.
Que ele é um dos raros campeões do UFC invicto, né? Ele conquistou o cinturão e ainda estava invicto na carreira. Não tem nem 10 na história
do UFC. Ele é mais um que representa o que você disse, Alexandre, que nessa categoria tamanho é documento bastante, né?
Sim.
Ele ter um monstro, né, de tamanho, isso. Mas como técnica também, um campeão de poucos recursos no UFC. Vamos aqui, a gente tem quanto, deixa eu ver quanto é que tá o tempo aqui, ó. Teoricamente 5 minutos, se eu fizer um pouquinho mais, Alexandre, a mim não vai me xingar tanto. Rapidamente, eu quero aproveitar o Marco aqui para passar só um pitaco sobre o próximo card, o card do fim de semana. Marco, me diz uma coisa, te anima essa luta principal entre Holly Holm e Beth Correa?
Cara, vou te dizer que tem luta que me anima bem mais esse card, que por sinal tá bem interessante, tá? Mas... é um casamento, assim, totalmente favorável para recuperar a Holly na categoria, né?
Eu também acho que é por aí.
Apavorou, digamos assim, surpreendeu todo mundo. Quer dizer, acho que nem todos, não surpreendeu todos quando ela ganhou na Ronda House, né? Mas É, depois daquela luta, ela fez uma luta boa com a Misha, que estava ganhando até o quarto round, mais ou menos, até que a Misha conseguiu pegar e apagar ela, mas de lá para cá ela não apresentou mais os resultados que ela vinha tendo. Ela está em total decadência, né? E se ela passar qualquer tipo de aperto com a Beth Corrêa, com todo respeito, mas a Beth Corrêa é uma lutadora muito limitada, que a maior valência dela é onde a Holly Holm é uma multicampeã mundial de boxe, é muito melhor que ela, que é na parte em pé. A Holly acho que tem que repensar um pouco a carreira dela, o que ela está fazendo, porque é um casamento totalmente favorável a ela. É uma luta de recuperação, onde colocaram ela e a Beth Corrêa, que é relativamente, ficou popular porque enfrentou a Ronda, as duas enfrentaram, né? Mas digo que tem luta bem mais interessante na semana que vem.
Mas Alexandre, eu entendo o que o Marco colocou, realmente é um jogo que favorece a Holm, porque as duas são trocadoras e a Holm é muito mais técnica e tem muito mais envergadura que a Beth. Agora, a Beth é uma brawler do melhor estilo agressivo.
Brawler contra outfighter. Corram no MMA Brasil para ver o que acontece quando um brawler pega um outfighter.
Agora, Alexandre...
Um outboxer, desculpa.
Se a Holm entrar naquele esqueminha dela, lento, pensando na vida, demorando para engrenar na luta... A Beth pode cair pra dentro e acertar um... Eu sei que a Holm era uma boxeadora, campeã e tudo mais. Agora a gente sabe, a Beth entra a milhão na luta. E a Holm entra pensando, vamos ver, vamos estudar. Numa dessas, a Beth pode conseguir um nocaute, um knockdown que já vai mexer com toda a luta, concorda, né?
Sim, não é absurdo, não. Não é absurdo pensar nisso, não. Então é bom, né? É bom avisar pra Holly Holm ficar de olho, né? Pra ela ficar esperta, porque corre o risco de quebrar a cara, mas, cara, sei lá, eu acho o matchup muito ruim pra brasileira. Assim, a Beth é o adversário que a Holly Holm gosta.
E André Arlovski e Marcin Tibur, eu vou pular, pra alegria de vocês. Marco, faz assim, já que você falou que o Carlos tem outras lutas legais... Me destaca a outra luta do card que te atrai a atenção. E eu acho até sei qual que eu acho que você vai falar. Mas o que te atrai mais nesse card? Destaca uma luta aí.
Cara, a luta, sem dúvida nenhuma, a luta da estreia do Rafael dos Anjos nos meio médios contra o Tarek Safadin. É uma luta que... Enfim, é pra mim a melhor luta do card. Eu não sei o que o Rafael vai arranjar nessa categoria, mas enfim, quem sou eu para dizer o quanto o cara, né? Ele sabe os problemas que ele tem para bater o peso, mas é uma luta bem interessante, um casamento legal, que o Rafael pode chegar já. Ele já chega lutando contra um cara ranqueado, normal também, ele era ex-campeão da categoria de baixo, mas é uma luta que pode elevar ele a um nível. Sei lá, mais à frente aí um vencedor de Rob Lawler e Donald Cerrone, apesar de que ele jogou com Cerrone, mas eu não sei se ele vai arranjar muita coisa nessa categoria, sabe? Pra mim a categoria dele é peso leve. A envergadura não favorece, o Tabele é um cara baixo pra caramba pra categoria, mas essa luta tem tudo pra ser uma baita de uma luta, baita de uma luta mesmo. É um estilo, são casamentos assim que eles são favoráveis, digamos, a proporcionar uma luta interessante, uma luta um entretenimento legal aí pra quem vai assistir.
E o legal dessa luta do Rafael é que o Rafael meio que vai lutar em casa, numa segunda casa dele, né? Porque foi na Singapura que ele começou a se reinventar como lutador.
Na Academia Evolve MMA.
Na Evolve MMA, exatamente. Foi lá que ele começou a mudar o foco
desenvolver
dele.
A trocação dele, né? Isso, que é um cara exatamente. Do Jiu-Jitsu.
Pegou uma pancada de campeão mundial de Muay Thai e campeão mundial de Muay Thai tailandês, que treinava na Evolve em Singapura.
A brincadeira é outra.
Então,
né?
A brincadeira é outro nível. É tipo você ir treinar wrestling no Daguestão.
Isso.
Entendeu? É tipo esse bagulho doido. E foi ali que ele começou a mudar. As pessoas acreditam muito ao Rafael Cordeiro, a evolução do Rafael dos Anjos, mas quem começou esse trabalho foi a Evolve MMA lá com o Chatri Sichodong.
Nossa, o Alexandre agora foi monstro na pronúncia do tailandês dele, eu não me escarei. Ale, vou passar rapidinho algumas lutas, você destaca uma, porque a gente está com o horário estourado e teremos mais na nossa prévia, obviamente, no site durante a semana. O card preliminar está cheio de tranqueira aqui, obviamente.
Mas tem, né, o Jesse Scoggins e o Sasaki.
É, né? Já está dando
spoiler.
Eu ia mencionar o Scoggins com o Sasaki. O Caceres ganhando, mas o UFC tem uma boa vontade com o Caceres, porque ele parece o Bruce Leroy lá, com o Black Power.
Só faltou aparecer o garfo espetado no cabelo. Não adora
dar ninguém pra ele. Tem o Takanori Gomi com o Jantuk, né?
Que essa luta deve ser maneira também.
Né, os dois...
Jantuk dele de Guan.
É, essa bandeirinha dele aqui, eu já ia te perguntar. E depois a do Frank Camacho, eu não quero nem saber agora. O Takanori Gomi, 200 anos contra o Jantuk, deve ser uma outra legalzinha também. E o card principal ainda sobrou, além do Orlovski do Tibura, Don Yukin contra Colby Covington. Alexandre, escolhe uma luta para falar para a gente encerrar o programa de hoje.
É, Don Yukin contra Colby Covington é uma luta muito que pode ser muito interessante, cara, porque são dois caras que fazem pressões diferentes na luta agarrada, e essa luta tende a, exatamente por isso, ser um quebra-pau em pé. Né? E o Don Yukin já mandou o Eric Silva para os quintos dos infernos fazendo isso, inclusive, né? E estava se empolgando lá na luta contra o Tyron Woodley quando ele foi mandado para os quintos dos infernos. Isso. Já deu um cotovelaço rodado no... Não sei se foi cotovelo, foi soco rodado cotovelo, no John Hattie.
Cotovelo.
No John Hattie?
Acho que foi cotovelo.
É, acho que foi cotovelo. E foi sensacional. Foi lá, acho que foi em Singapura. Ou em Singapura ou Malásia. Um dos dois, foi por ali também. E sensacional, é, eu acho que essa luta, cara, tem maior probabilidade de quebrar pau. O vagabundo tá achando que vai um amarrar o outro, um vai ser cobertor do outro.
Quando tem dois cobertores envolvidos, geralmente dá uma briga boa, né?
É, exatamente, porrada com homem. Então eu espero bem dessa luta aí.
Bem, pessoal, isso foi o podcast de Itzamé, edição 31 aqui na Central 3, edição 201 na MMA Brasil. A gente renova aí o nosso recado da semana passada, o nosso anúncio de que o MMA Brasil vai se juntar com o Olimpo MMA, né? A gente usou todas as nossas aplicações financeiras para comprar o passe dos meninos do Olimpo, que vão se fusionar com o site. A gente vai absorver o trabalho do Olimpo MMA. A gente, a partir do final de junho, deve estar implementada essa mudança. A gente vai ter muita novidade até no dia a dia mesmo do MMA Brasil. Perfeito. E a gente convida vocês a conhecerem. Conheça o nosso programa de colaboradores, tanto o nosso quanto da Central 3, para manter este programa maravilhoso no ar. Marco Antônio, eu peço desculpa pelo programa ter sido um pouco mais curto hoje, porque, por culpa minha, né, e do meu trabalho, eu não consegui chegar mais cedo, o estúdio tem horário aqui, e convidaremos o senhor novamente para estar presente aqui no podcast. Muito obrigado pelos comentários, mantendo o alto nível dos comentaristas. Leandro Brasil, no momento que Alexandre Matos dá um bocejo, ele esqueceu que tem câmera na cara dele, deve ter ficado feíssimo para quem está assistindo ao vivo. Marcão, muito obrigado pelos comentários, cara, um abração e te espero aqui em São Paulo em outubro.
Opa, eu que agradeço, Sander. Imagina, é um privilégio estar podendo falar um pouquinho desse esporte que a gente gosta, acompanha tanto aí, com o cara que é o maior entendedor, o maior conhecedor aí de lutas, de artes marciais aí, no mínimo do Brasil, quiçá do mundo, o Alexandre Matos.
Que homem!
Imagina, é um grande.
Já fizeram sua propaganda enganosa pro Trajano que hoje lá embaixo, inclusive.
Concordo com você, Marcos, assina embaixo.
Então, assim, cara, valeu, obrigado pela oportunidade aí. Sou um apoiador do site, para quem ainda não é, tá? Vai lá, acessa a campanha do apoia.c do site, vale muito a pena. O conteúdo que o site gera pra gente aí é o melhor possível para quem tá aqui. Enfim, vale muito a pena aí. A gente fica lisonjeado de poder estar contribuindo com o crescimento do site. E se tudo der certo, a gente se encontra em São Paulo sim, Sérgio.
Combinadíssimo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Alexandre Matos, tchau.
Tchau.
Leandro Amin, amanhã, 10 da manhã, abrir a compra do Avante para a Palmeiras Atlético Goianiense. Tchau.
Tchau.
Pessoal, um abração, até a próxima edição do podcast. Estamos fazendo a revisão de Home Bet Correia e do UFC Singapura, segunda-feira que vem. Se Deus quiser, pontualmente às 9h30. Um abraço a todos, até a próxima.